Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e não houve luz sobre o ato dos dois.
Oi, eu sou a Ni e dane-se você e o cavalo em que viajou.
E aí, aqui quem fala é o Gordo.
E deixa os mortos em paz.
E é isso aí, galera, voltamos para fazermos dessa vez o miolo do livro da Torre Negra, né, o primeiro livro, no caso da série, que é o Pistoleiro. Se você ainda não conhece o nosso podcast, esse episódio vai conter spoilers sobre o livro até a metade dele. Então, pra você que ainda não conhece o Marca Página e caiu nesse episódio de paraquedas, né, nós fazemos três episódios, três podcasts, né, três capítulos por livro, né. Na semana passada a gente fez a Julgando pela capa. A gente pegou o livro e avaliou como é que ele é, de aparência, e o que que a sinopse passa pra gente. Fizemos uma previsãozinha do que a gente acha que vai acontecer na obra, claro que sem muito fundamento.
Afinal, a gente só tem a sinopse, né?
Exatamente, é. No episódio de hoje, que é o miolo do livro, a gente leu até a metade do livro. Então, agora esse episódio vai ter spoilers até a metade. A gente vai dizer o que gostou, o que não gostou, e vamos fazer as previsões pro final do livro, que é na semana que vem. A gente vai fazer o De Volta à Estante, que a gente vai, como o nome diz, né, devolver o livro à estante e aí poder fazer uma análise completa dessa obra. Certo?
Uhum, isso aí.
Você pode entrar em contato com a gente através do site marcapagina.net. Lá você encontra todos os episódios, todos os outros livros que a gente já leu aqui, análises que a gente fez dos filmes, de alguns livros que a gente leu, resenha e playlists literárias. Você também pode falar com a gente através do Twitter, @marcapaginacast, encontrar a gente no Facebook, Marca Página Podcast, ou entrar em contato com a gente pelo e-mail, marcapaginapodcast@gmail.com. No site lá também tem um formulário de contato, então qualquer coisa é só ir lá, preencher seu nome, enviar sua mensagem aí pra gente.
A nossa caixa postal está em processo ainda, galera. Todos estão prontos. Caso você ainda não possua um exemplar físico ou digital e esteja interessado em acompanhar a gente, acesse nossos links. A gente tem uns linkzinhos ali pra compra, pra você adquirir seu livro. Assim, se você acessar pelos nossos links, a gente ganha um trocadinho básico. E você ajuda a gente.
Além disso, no post vai ter também alguns links de coisas que eventualmente a gente fala no podcast, né? Então, se tu ficou, a gente falou alguma coisa e tu não sabe de que tá, provavelmente no post deve estar um link disso aí. Então é isso aí, vamos lá falar sobre o livro.
Bora.
Acho que a primeira coisa que a gente pode começar falando sobre esse livro é que ele tem uma introdução e um prefácio um pouco diferentes, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas ela é diferente porque é o Stephen King conversando contigo, né?
Meio que diretamente, né?
O que aconteceu foi que, como essa série, ela levou 30 anos pra ser escrita, né? Quando ele terminou de escrever e publicar o que seria o último livro, já tinha passado muito tempo de quando ele começou a escrever e que ele escreveu O Pistoleiro, né? Então, tipo, esse livro que a gente tá lendo aqui, o que que ele explica? Ele explica que ele tinha 19 anos e era, tipo, um loucaço das drogas, inconsequente e tal, e que a maneira que ele escreveu a série vai mudando muito ao longo dos livros. E dá pra perceber um pouco, assim, lendo esse primeiro volume, algumas coisas já, né? E acho que basicamente ele passa o prefácio inteiro pedindo desculpa, assim, por qualquer coisa, sabe? Desculpa qualquer coisa aí, eu tinha 19 anos, não sabia o que tava fazendo.
É verdade, desculpa, uma coisa muito boa.
Ele tá lavando as mãos, assim, né? Ele falou, mas assim, outra coisa legal também, porque no cast do 7, a gente comenta assim, meu, será que o autor não fez uma revisão, etc? Ele fala, né?
Ah, sim, ele fala que fez, né? Inclusive que ele tirou alguns adjetivos que ele achou que ficaram meio forçados. Ele falou que, na verdade, ele escrevia de maneira rebuscada, né? E aí aquilo ali talvez não fosse necessário, né?
Não fizesse tanto sentido mais hoje em dia.
Ele falou que ele deu uma enxutada, assim.
Sim.
A outra coisa legal também é que ele conta a história de por que que ele finalizou essa série, né? Acho que ele passou, tipo, 20 anos, ele não tinha terminado a série ainda, e as pessoas mandavam cartas pra ele, cobravam, assim, tipo, pessoas em estado terminal mesmo, falando assim que, meu, eu juro que eu não vou contar pra ninguém, mas me diz o que acontece no final, né?
Aqui, convenhamos, é uma sacanagem, né? O cara que demanda 5 livros, assim, de uma história que não tem fim.
É tipo o do Guerra dos Tronos, né?
Ah, sim, é.
Tipo, todo mundo tá desesperado, assim, pro cara terminar escrevendo antes que o bicho bata as bandas.
É engraçado que esse negócio do pessoal em estágio terminal mandando carta me lembrou aquela lenda da criança que tava no hospital. Aí ele mandou uma cartinha pro autor de One Piece. Aí o cara foi lá no hospital, contou o final da série pra criança.
Nossa. Enfim, aí ele não... Enfim, nem ele mesmo sabia qual que era o final. Aí daí ele diz que o que levou ele a terminar de escrever, né, passados os 20 anos, foi um acidente em qual ele quase morreu. Foi um acidente de carro.
Ah, sim, é verdade.
Que aconteceu, e daí ele falou assim, ele pensou, né, pô, não, que ele não queria deixar nada inacabado, né, daí acho que por isso que às vezes ele escreve tantos livros, né, porque ele lança muitos livros, assim, né, ainda, novos, sei lá como o cara consegue escrever tanto.
Eu confesso, sim, que eu fiquei meio, sei lá, a introdução, o prefácio, eu esperava alguma coisa relacionada à história mesmo, assim, né, na verdade não tem nada relacionado à história mesmo.
Não.
É que, na verdade, o começo ali é um metatexto, né, ele tá falando, é um texto dentro do livro falando sobre a produção do livro.
É tipo do livro do John Green lá, só que tava no final, né?
É, pois é, esse que eu achei diferente, né? Nunca tinha visto esse tipo de... Não, pelo menos com esse nome, né? De prefácio, introdução e tal.
Uhum. É verdade, porque não faz parte da história,
não, né? Com relação à obra, assim.
Mas prefácio sempre é isso. O que é parte da história é o prólogo.
Verdade, tem... Eu sempre confundo as palavras. Uhum. Prefácio, prólogo, epílogo.
A gente vai ter... Vamos fazer um dicionáriozinho aqui pra todo episódio que a gente for gravar, a gente consulta. Eu vou fazer, de verdade. Sim.
Agora sim, o capítulo 1, né? Entrando na história mesmo, a gente tem o pistoleiro que segue o Homem de Preto no deserto de chão duro.
Isso aí. A gente tem uma descrição breve de quem é o pistoleiro, uma descrição desgracenta do que é o lugar, uma descrição rápida do que ele tá fazendo, né?
Isso, exatamente.
Ele tá seguindo um cara numa terra que você odiaria estar.
É verdade.
E daí, é engraçado porque isso é uma sequência muito rápida, né? Tu tem o comecinho e daí já vem um flashback logo na sequência.
Nesse capítulo 1, ele... Na verdade, ele só apresenta o quão terrível é estar num deserto seguindo alguém que tu não sabe direito de estar e tal.
Uhum.
Tenta passar só isso, né?
É bem rápido, mas é engraçado que ele já usa, tipo... Ele coloca, ele fala assim, ah, que queimou a erva do diabo. Ele usa palavras assim, a gente ainda não sabe o que que é.
Uhum.
Mas ele só solta ali, assim, como se, tipo, é parte da história, eu não vou te explicar aqui, tipo, um dia talvez tu descubra o que que significa isso aqui, ou pelo contexto tu vai entender, mas ele faz várias vezes isso ao longo do livro, né, até com palavras, tipo, não sei o que lá.
Que depois tu vai entendendo o contexto vai entendendo o significado pelo contexto.
Uhum.
É, tipo, a Úrsula fazia bastante disso, né, lá no... A gente leu o livro dela também, ela faz isso, né.
Mas ela já parava pra explicar, né, ela fazia daí, tipo, ela usava o termo e depois ela meio que fazia um continho só pra explicar a origem do termo, isso, né? Tipo, aqui a gente já não tem isso, assim.
É, exatamente.
Aliás, um leve adendo aqui eu queria fazer sobre esse comecinho do livro. Não sobre só o capítulo 1, mas sobre o comecinho como um total, que parece Naruto, porque tem um começo, aí já vem um flashback, e dentro do flashback tem um flashback. Palhaçada é essa. Aí ele dá a descrição ali do lugar, né? Aí... Pensa, puta, que lugar horrível. Aí ele... Tu nota que ele tá iniciando os ritos pra dormir. Aí já vem a parte seguinte ali, que já é o primeiro flashback, que é quando ele encontra um colono meio malucão no caminho.
Mas ele é um flashback essa parte ou é na frente?
Não.
Não, é essa antes. Parte não.
Ele tá na estrada, aí ele senta e inicia os ritos pré-dormir, assim. Aí ele lembra do colono, só que não tá no texto, assim, e daí ele se lembrou do colono. Mas tu nota que ocorreu essa mudança. Porque, tipo, o cara tá na estrada sozinho. Aí, de repente, no próximo capítulo, ele tá com uma mula. E daí, quando ele termina... E daí, quando vem o segundo flashback lá, que é ele da cidade, ele saiu da cidade com uma mula.
É verdade. Caramba.
Então, ali, histórica é. Ele saiu da cidade com uma mula. Andando com a mula, ele encontrou o colono. Depois que ele saiu da casinha do colono, ele andou. E daí tem essa... O primeiro capítulo, no caso.
Puta merda. Pior que é verdade, Ni.
Ah, pode ser. Talvez por causa da mula. Mas é que eu não tô lembrando os detalhes do capítulo. Mas pode ser, talvez eu tenha confundido agora. Daí ele, então, ele lembra dele encontrando aquele colono. Eu acho engraçado que a parte do que eu usei na minha frase ali é o corvo falante.
Sim,
como é que era o nome do corvo? Zoltan, né?
Zoltan.
Ah, era Zoltan. Ah, Engraçado, porque Zoltan, eu lembro que eu já vi em algum lugar, tipo, seriado, alguma coisa, aquelas máquinas que, tipo, previam o futuro, sabe? Que tinha um boneco, tipo, um árabe dentro, ou alguém vestido meio de mágico, e sempre era uma mulher ou um cara. E daí, quando era um cara, normalmente era Zoltan.
Não é esse, não é o Zoltan que faz o Tom Hanks virar criança lá? Não, virar grande?
Acho que é. É verdade, eu acho que é.
Que filme, gente?
Tu lembra aquele filme que o Zoltan, que o Tom Hanks, ele, na verdade, ele é uma criança e ele vira o Tom Hanks depois adulto?
É um filme bem Sessão da Tarde, sim.
É Quero Ser Grande o nome do filme. Uhum.
Ah, tá. Nossa, mas eu devo ter visto, tipo, Sessão da Tarde, assim, só que eu não me recordo.
E é engraçado, né? Tudo nessa parte ali não parece fazer muito sentido, dá a impressão que o cara tá num mundo meio maluco, porque o cara tem um corvinho que fala e parece entender o que eles falam, e a descrição que ele dá do cara parece meio fora da casinha, assim. É um cara muito magrelo, caipirão, de ruivo e de cabelo comprido.
É que assim, nessa parte não tem muito... Não desenvolve muita história, né? Assim, uhum. O que eu consegui perceber melhor só é algumas coisas que a gente discutiu no Jogando pela Capa, que é um mundo meio pós-apocalíptico. Tipo, uhum. Existem dificuldades uhum. de transição, tipo, de conseguir comida, porque ele fala assim, a maçã... Não, não é maçã, o tomate, sei lá o que é.
O
não
milho
é no café.
Eu tiro de
não,
graça.
Feijão.
O milho eu tiro de graça, mas o feijão você tem que pagar.
Isso. Falou todos os ingredientes da minha sopa.
Tudo... Enfim, o feijão, tipo, o milho ele dava de graça porque ele conseguia cultivar, mas o feijão fulano só ia trazer daqui tantos... E não tem esquema de tempo também, né? Não existem dias.
Uhum. Ninguém sabe muito bem medir o tempo nesse mundo.
É, cada um conta tempo da forma assim que melhor lhe convém, né? Eu uhum. sei por tantas vezes que deu uma ventania.
O cara passou aqui.
Ou tantas vezes que o cara... Isso. Daqui duas luas, daqui não sei o quê.
Quando que o homem de preto passou por aqui? Cara, faz 3 vezes que o outro cara veio aqui.
Então deve isso. fazer umas 6 semanas.
Oh.
Nossa, cara.
É tipo... Mas assim, é quanto tempo? É uma semana ou 2 meses? Acho que entre umas 6 semanas, tá ligado? Porque eles não têm noção, assim.
Entre 2 dias e 300 dias. Uma margem de erro absurda.
Entre ontem e um ano atrás.
Ou eles já fazem assim pra não perguntar, sabe? Aquela pessoa grossa, assim.
Porra!
E outra coisa que a gente percebe ali também, que a gente tinha comentado, é que tem construções, né, ainda em pé, pessoas vivendo, tipo cidadezinhas e coisas assim, uhum. né? É o primeiro contato que a gente tem, né?
É mais Mad Max, assim, existem pessoas ali ainda e tal, né?
Eu acho que seria mais, tipo, pessoas lá vivendo nos Estados Unidos, que tem aquele deserto entre Las Vegas lá e São Francisco lá, tipo, tu anda muito, mas tu passa por algumas... cidadezinhas, vilas, ou umas uhum. casas perdidas, né?
Alguns lugares que afloraram onde tem água.
É, bem isso, né? Tipo, tanto é que o cara só consegue continuar ali porque tem um fosso, né? Uhum. Algo assim que ele...
Sim.
Que ele tem água daí.
Que aparentemente ele mesmo cavou.
Isso, aí ele chega perguntando do homem de preto, né?
Uhum.
Se ele tinha passado por ali.
Uhum. Que é justamente isso que o cara que ele responde, né? Que ele não sabe dizer precisamente, só que o cara do feijão lá trouxe feijão pra ele e tantas uhum. vezes.
E daí ele fala também que o Homem de Preto não falou muito, assim, que quem falou mais acho que foi ele, uma coisa assim.
E de novo ele faz a mesma coisa, né?
Na verdade ele faz o contrário, até acho que era mentira, né? Porque depois ele senta pra conversar com o pistoleiro e na verdade é o pistoleiro que conta tudo pra ele, assim, né? Parece até um feitiço que ele joga.
Mas o cara também fala, né? O cara veio aqui e quem falou mais foi eu, apesar disso ser muito raro. O próprio cara reconhece que isso foi algo fora do comum.
É, verdade.
Isso, verdade.
E é engraçado porque o pistoleiro ele dá uma dormidinha, né? Aí o cara chega, teu jumento morreu e o jantar tá pronto. Como assim? Não, o jantar eu fiz milho e feijão, não sei o quê. Não, o jumento. O jumento ele tava caído lá fora. O corvo comeu os olhos dele. Tá bom, eu acho. Que conversa é essa?
É tipo, é que não mostra muito os sentimentos do pistoleiro, né? Tipo, ele é totalmente descritivo, assim, por enquanto, né? Assim, nesse começo. Tipo, aconteceu isso e aquilo.
Uhum.
Só, né? Não fala, assim, como que ele se sentiu, tipo, quando descobriu que o jumento morreu. Não tem, né? É só, morreu.
É.
Só que é engraçado, porque ele não dá nenhuma descrição do pistoleiro, mas ele meio que vai sempre descrever nos outros personagens. Então o pistoleiro te passa a ideia de ser um cara meio frio, assim.
Uhum, isso.
Na verdade, verdade, não um frio, né? Mas um cara calejado da vida, parece. Não sei se vocês já assistiram Westworld, não sei se vocês já assistiram, mas tem um personagem lá que também tem esse comportamento, assim, tipo, um cara calejado da vida, assim. Não é que ele não se importa, é que só...
Não é que ele não se importa, é que ele não se importa mais.
Já viu tanta coisa.
Já se importou que chega, sabe? E acho que nesse caso aqui, é que não fala também a idade dele, né? Mas, meu, parece que ele, pela história que ele conta, assim, não sei, parece longa. Ou, pelo menos, não sei lá, talvez no deserto, dá a entender que nesse dia a dia deles ali, parece que demora demais, assim, pra passar e tal. Eles nem percebem o tempo.
Não sei, cara, porque em determinado momento eles falam, ah, tio, não sei o que, o cara velho, 35 anos velho. Porra, 35 anos não é velho.
Ah, no mundo merda, né?
Sim, não, pois é, isso que eu ia falar agora. Tipo, na época do Velho Oeste, viver a 35 anos era velho, realmente. Então, tu considera que o mundo foi ao ápice e daí tá no declínio. Então, as coisas estão voltando a como era antigamente.
Ah, claro, sim.
Uhum.
Daí eles jantam, né? E daí parece que meio que rola um silêncio. E o pistoleiro tá assim, agora ele vai perguntar. Agora ele vai perguntar. Agora ele vai perguntar.
De quem pergunta primeiro.
Só que o outro cara, ele parece que tá muito de boa, assim. Ah, se tu quiser, tu fala, cara.
Cara, eu acho que até o cara tava dormindo. Ele fala ali Eu acho que o pistoleiro assim, ah, eu falei, mas aí ele tá meio... Eu acho que ele tá dormindo. Aí não, o cara se mexe assim.
É que não sei se vocês notaram, mas tipo, o cara fala que ele... Bem no começo do livro, ele fala, ah, cê, eu gostaria de ser como os manes, que não sentem sede, não sentem dor e não sei o quê. Aí tu imagina assim, ah, os manes devem ser tipo um, sei lá, um tipo de monge, aqueles caras que dominam a mente ao extremo, sabe? Aí, esse colono, ele parece que andou com os manes, porque o pistoleiro reconhece ele como um cara meio estranho. Aí pra tu, já andou com os manes? Sim, eu andei com os manes, não sei o quê. Aí, nesse pedacinho de história, tu descobre que a mulher do cara era Manny também. Aí meio que explica por que, que o cara é tão diferentão, por que, que ele é tão quieto.
Caraca, eu passei chutado. Isso aí, acho.
O da fazenda, o fazendeiro?
Exatamente.
O colono?
Uhum.
É, e nessa parte que fica a discussão também, quem fala primeiro, é porque quando o pistoleiro chegou ali, eles... Ah, tem aquele papo. Ah, aí, tudo bem? Como tá o tempo aí? E a cidade que tu passou lá? Aí o cara fala assim, ah, tá morta.
Ah, sim.
Eu matei todo mundo. É. Silêncio. Tipo,
aí outro cara.
Aí por isso que ele fica nessa tensão. É, daí depois, assim, no outro dia, quando ele comeu e descansou, ele fica nessa tensão. Tipo, será que ele vai perguntar o que aconteceu? É. Por que que eu matei?
Ele faz também muita pergunta em cima daquela ideia do, pô, um homem de preto passou aqui, será que não é uma armadilha pra mim? Essa parada assim, né?
Exatamente.
É, e ele fica se questionando isso direto com relação ao colono ali.
É, tanto é que ele pensa assim...
Tipo, ah, se eu virar, se eu dormir, será que ele vai me meter uma... Se ele vai me matar e tudo mais. Acho que eu vou... Pode ser o último lugar que eu vou ficar aqui vivo, sei lá.
Pois é, tipo, ele pensa assim, ah, eu vou matar esse colono também, mas tipo, qual que seria o sentido, né, de continuar nessa...
Sim.
Sei lá, tipo, uma penitência, né, porque de matar todo mundo.
Sim.
E aí, tanto é que o colono age daquela maneira, ó, não quero nada de ti... Pode pegar o que tu quiser, só, tipo, me deixa em paz, né? Sai, depois tu sai, vai embora e me deixa aqui.
Eu achei engraçado que ele fala, se você for embora e você for tentar me matar, eu não vou implorar pela minha vida, mas eu gostaria de ficar vivo mais um pouco. Eu pensei, nossa, que cara iluminado, eu acho.
Cara, ele é totalmente iluminado da vida.
Nessa terceira parte, que é o mais... Quando ele começa a contar a história, eu notei um negócio muito interessante. O começo do livro, ele meio que descreve como o cara se vira sozinho. A segunda parte inicial do livro, ela te mostra como ele interage com outra pessoa. E essa terceira parte, meio que mostra como o mundo funciona independente do pistoleiro tá ali ou não.
É verdade. Legal. São três níveis diferentes, né? Pra tu conhecer o...
E definitivamente eu achei essa parte da cidade muito boa, assim. Mostrando como a que ponto consegue chegar a sociedade no mundo pós-apocalíptico, sabe? Onde qualquer um tá disposto a acreditar em qualquer coisa que ele acha que vai trazer um bem imediato pra ele.
Sim. É muito parecido com aquela parada que acontece no Mad Max lá, no filme.
Lembra bastante.
Muito parecido mesmo. Que o cara cria uma seita em cima de qualquer coisa, sabe?
Mas também, assim, não dá pra saber muito bem porque o que a gente vê ali na cidade, que nem o Gordo falou, assim, que mostra como que isso funciona sociedade também é uma questão cultural que é diferente do mundo, digamos, nosso mundo moderno, assim, né? Já não sabemos ainda direito como que era antes, o que que já existia antes, né? Daquele apocalipse, assim, né? No que eles acreditavam. E é bem complexo, assim, né? Então, daí isso. Daí ele não tem nada a ver com a terra que a gente vive hoje, mas daí quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele escuta é tocando o Hey Jude.
Hey Jude.
Pois é.
Sim. É, meio estranho, né? Não, e é tudo... Eu achei... Essa situação é toda bizarra, assim. Tipo, ele chega no cabaré tocando o Hey Jude, daí ele... ele quer comer e tudo mais, que é um lugar pra deixar o jumento. E, tipo... as pessoas parecem ser receptivas e ao mesmo tempo não são. É muito estranho isso, né? No mesmo diálogo, assim, eu senti. Assim.
Uhum. Todo mundo pode tirar algum lucro com ele e é receptivo. Quem não, não.
Isso, é. Mas mesmo quem tira, às vezes, não tem essa dualidade também, assim. Tipo, uhum. Vou dizer assim, fica distorcido, assim, as relações. Não são tão claras, assim. É isso que eu tô querendo dizer, assim, sabe?
Sim,
tipo, elas não são claras as intenções de cada um quando a pessoa fala ali.
É, o que dá pra entender é que um mundo horrível e que, tipo, consegue transformar tudo que é de bom nele em algo ruim, assim. Porque que nem quando o garoto mais novo ajuda o Roland dando indicação de onde ele consegue comer, aí o Roland aceita e tal, e vai. Aí ele escuta atrás os amigos dele zoando ele, assim, tipo, chamando de coisas.
Isso.
E chutando,
exatamente,
não era?
Exatamente,
é. Tipo, o guri foi gentil, assim, porque não... Assim, ele não teve nenhum proveito disso. Ele simplesmente deu uma indicação de lugar. E daí, tipo, por ele ter agido daquela forma, os outros começaram a zoar ele, xingar, assim.
Sim. Uhum. É, foi um bullying, assim, por nada, assim.
Um bullying grátis. Aí ele chega no salão e a gente tem uma cena que eu achei levemente assustadora, né? Porque ele chega, tem um semicadáver mesmo do lado da porta.
Isso.
E é aquela típica cena de faroeste, né? Tá tudo acontecendo. O cara entra, tudo para.
E olha.
Aí fica olhando pra ele assim. Aí ele chega no balcão. Me dá um trago. Eu não lembro o que ele fala exatamente, mas é basicamente isso também. Aí tudo
dá um
volta
copo
ao normal.
Pede um hambúrguer e tal.
É.
Aí vem andando o cara, né? Tipo assim, meio que pra roubar ele. Daí ele fala, só pega a arma assim, ó. Se fosse você, eu dava meia volta, se quer continuar vivo. Aí o bicho quer continuar vivo, ele dá meia volta. Aí volta assim, ó, tudo ao normal.
Sim, é isso. É.
E daí não, nem é essa parte assustadora, né? A parte assustadora é tipo, até aqui, tu já notou que o pistoleiro, ele tem sentidos bons, né? Ele é tipo um cara o tempo todo ligado no, ao redor dele.
Desconfiado, né?
E aí, de repente, ele sente uma mão no ombro. E quando ele vira, a descrição que é dada é um zumbi.
Isso.
Aí, tipo, é o cara que tava do lado da porta, mas ele tá de pé, ele fede. Os olhos dele são brancos, porque eles estão virados pra dentro. E a boca dele tem dentes podres.
É,
cara, ele
sim.
Vai comer o cérebro do pistoleiro?
E tem esse negócio daí dessa... E acho que aí já começa... Ele já falou no primeiro, lá no comecinho, sobre a erva do diabo, né?
Sim.
Uhum. E agora ele vai afundando um pouco mais, né? Que ele fala que a dentição do cara tá podre, que tem uma gosma, né? Enquanto ele fala e tal.
Esse seria o norte.
Isso, que fica mascando a erva, tal da erva.
E daí tudo que ele... Aí tu pensa, meu Deus, ele vai matar o cara, ele vai morder o cara, vai fazer alguma coisa com o pistoleiro.
Pois é.
Aí o que ele fala, me dá uma moeda.
Isso.
Ele chega falando naquela língua que parece da terra natal do Roland.
Isso,
né?
A língua superior.
Isso. E aí que a gente vai... Na verdade, ele dá a moeda
pro zumbi.
Pro norte, né?
Uhum.
Pro zumbi ali. E aí ele começa a ter um diálogo mais... Na verdade, ele começa ali o romance dele com a Ellie, né?
Ele. É porque ele é o gatilho, né, que tem...
Na verdade, tipo, o nome da mulher é Alice, mas daí ele varia entre usar Alice e o diminutivo em inglês de Alice, que é Ellie.
Sim, isso é. Exatamente, é.
Que até então tudo ok, né? Normal a cidade. Aí quando o cara começa a falar em outra língua, parece um zumbi maluco. É meio que o gatilho ali pra puxar ele, né? E que ele quer saber quem que é aquela pessoa e tal.
E se o homem de preto passou
ali?
É
bem bizarro, né? Porque ela falou assim, eu tenho uma coceirinha aqui que eu não consigo coçar sozinha.
Isso.
Se tu fizer
que
isso pra mim...
eu não consigo mais controlar.
Isso.
Daí eu te conto tudo, daí...
Uhum.
Ok, né? Troca de favores.
Só que é engraçado, um negócio que eu não tenho desde o começo. Parece que a mulher é a dona do lugar, mas o nome do lugar... É Shebs.
É do Shed? É verdade, é. Do pianista,
E Sheb é o pianista.
Exatamente, é.
Ah, nossa, isso me escapou também.
Uhum.
Eu achei que era dela. Mas eu acho que o Shebs, ele é tipo um ex-namorado dela, alguma coisa assim, né?
Mais pra frente deixa mais claro, né? É que tipo, o Shebs... Tu descobre que o nome do cara é Shebs, porque quando o zumbi põe a mão ali no ombro, todo mundo leva um cacaço e sai correndo. Inclusive o Shebs, que é o pianista. E daí dá a descrição. E o Shebs fechou o piano quase sob seus dedos. Ah, então era o cara que tava tocando.
Isso. Eu acho que a Ellie fala mais de uma vez também que era ele que era o pianista.
Uhum.
Aí tu tem que pegar os easter eggs pra saber que ele era o dono, né? Tipo, meu, tinha que lembrar do nome. É porque é muito nome, né? Nesse livro, uhum, também, é muito nome, assim. Aí pra tu pegar tudo, é complicado.
É que ele não te dá exatamente, sim, as informações de graça, né? Ele, uhum, tu vai tocando o barco e você que acompanha.
Isso mesmo.
Não, a sensação que eu tive lendo esse livro é que todas as frases estão faltando alguma coisa. Eu leio assim, e aí... Ah, pera, o que tá... Não, aí eu leio de volta assim. Não, é realmente isso, não entendi.
Aí, depois que ele sobe lá com a Ellie e eles fazem amorzinho, aí começa o dia seguinte, aí começa a história dele na cidade, né? Que o plano original era ele ficar, tipo... um dia. Aí ele pensa assim, tá, acho que eu vou ficar mais um pouco.
Ele começa a investigar, na real, né?
Pois é.
Eu não sei se ele queria ficar um dia mesmo só. É um dia?
Ah, é que ele deixa pago o burro dele por pouco tempo, né?
É, assim.
Aí a primeira coisa que ele faz no segundo dia é descer. Ah, aí ele faz alguma coisa pra ele. Aí ele vai no estábulo e deixa dinheiro pra mais tempo.
É porque como tem o... Ele não sabia do cara que falava a língua do Bereguetes lá. Que daí a Ellie fala pra ele que ele foi tocado por Deus, uma parada assim, né?
Uhum.
Inclusive, a gente entra nesse arco de história justamente por conta disso, né? Que ele vai falar pro colono lá como que ele matou o cara lá que
tinha um homem tocado por Deus na outra cidade.
É, porque daí entra em mais uma lembrança dentro da lembrança dentro da lembrança, que daí é a lembrança da Ellie.
Nossa.
Porque assim, aí nessa parte, cada capítulo parece que Stephen King conta de uma forma diferente as coisas, assim. Porque daí nessa parte ele conta a lembrança dela, né?
Sim.
Tipo, uhum. Isso aí.
Ou uma descrição como se Deus estivesse vendo aquilo, assim. Porque não existe o Roland
isso.
lá.
Isso,
né?
É, exatamente.
Enfim, e não é ela contando a história também na cama, tipo, pra ele. É literalmente o que aconteceu.
Não, é ela contando.
Não, eu sei que é ela contando, mas eu digo o modo que Stephen King escreve não é a forma de uma pessoa falando pra outra, assim.
É como se quando ela não tivesse lembrado, a câmera tá flutuando lá no ambiente, lá, mostrando pra o que aconteceu.
Uhum. Isso.
Saquei.
É como se estivesse mostrando os pensamentos dela, assim, sei lá.
E trocasse de volta pra voz do narrador, assim.
Aí ela conta a história de quando o Homem de Preto chegou no bar.
Uhum. Na verdade, antes você conta a história do Norte, né?
Não, só fala que o Norte tinha morrido, né?
Sim.
Fala que o Norte era um cara normal que trabalhava na cidade.
Uhum.
Aí chega até a falar que ele tinha botas muito boas que não gastavam, porque eram botas que ele tinha achado perto da estação ferroviária.
Verdade.
E daí, eventualmente, ele começou a se envolver com a erva, que ele começou fumando, depois cheirando, depois, ou na ordem inversa, não lembro qual, se ele cheirou, ele fumou primeiro. Aí depois ele chegou ao nível de mascar e ele virou meio que o bobo da cidade, assim.
Todo mundo tirava palha,
as crianças ficavam atiçando o cachorro pra cima dele. Aí um dia, na frente do bar, ele vomitou aí e morreu em cima do
Isso. E o velório foi exatamente pro bar.
Exatamente. Que pela descrição da cidade é o único espaço público da cidade. Né?
É, sim. É que não tem muita coisa na cidade, né? Tem a barbearia também lá, né? Que o cara fala depois.
É verdade.
Mas
aí, cidade pequena, todo mundo tava lá, né? Pro enterro. É. Aí foi. Todo mundo viu.
Exatamente, o tal do Homem de Preto, né? Que chegou lá, uhum, tacando terror.
Isso. Aí ele chegou lá. Eu não lembro, tu lembra, Gordo? Qual a motivação do Homem de Preto de acordar o Norte?
Não, é que ele chega lá e começa a cantar ele, né?
É mais ou menos isso. Ele chega lá, aí ele fala alguma coisa com a Ellie, e ele parece que sente que a Ellie tem pena do cara.
Isso.
Porque ele morreu como um bobo da corte, e mesmo morto, ele continua um bobo da corte. Porque, tipo, tá lá o cara morto em cima da mesa, e a galera fazendo festa em volta.
Isso. E ela fala que não se importa, mas ele diz não. Eu até fala assim, acho que eu sei o que tá acontecendo, eu sei que tu se importa, no fundo, e tal.
Uhum. Isso aí.
E é por isso que eu vou te mostrar o negócio. E ele vai lá e faz o... Cara, e aí... Aí não sei vocês.
E dá uma descrição muito estranha.
Na minha cabeça, isso aí foi uma loucura, cara.
Uhum. Na minha cabeça, tava rolando um carnaval ali.
Não, olha só, eu nem consegui imaginar o enterro primeiro, né? Eu imaginei o Norte em cima de uma mesa de madeira. Aquilo era o. No bar, assim. Aí o Homem de Preto chega, sobe na mesa, assim, fica de quatro em cima dele, fazendo umas loucuras com a mão, assim, pra mim foi isso.
Essa dele de... ele pulou em cima do cara, aí ele ficava botando o pescoço pra trás, assim, meu Deus do céu, o que
aconteceu? Imitando uma galinha.
É o exorcista, né?
É.
Um detalhe que eu achei interessante, mas que passa muito rápido, é que antes dele subir na mesa, ele chega perto da mulher que tá cantando, que é a tia Mil, ele encosta na barriga dela, ela leva um susto, ele olha pra ele e fala, está se sentindo melhor agora? agora, né?
Caraca, verdade.
E nunca te explicam o que, que ele fez.
É, ele fez um delegado.
Né? Nossa, tem muita coisinha assim que tu perde. Não é essa que depois fica grávida do... recebe o filho do Deus?
Não, é ela.
É outra mulher.
É outra mulher. É a mulher da igreja daí.
Uhum.
Mas...
Ah, tá, porque eu já achei que era outra pista assim que eu tinha perdido também, mas não, né? Só, tipo, algo aleatório pra dizer que ele...
Sim.
Pra dizer que ele tem poder, né? Tipo...
Exatamente.
Sim.
Como se ele tivesse feito um pequeno milagre ali.
Aí ele faz a mandinga lá.
Ele revive o cara e meio que a festa acaba, porque todo mundo vai embora. Mas é engraçado que, tipo...
A festa acaba. A festa era uma festa. Meu Deus, era um enterro, gordo.
Tu vê que o norte, ele tava decaindo, né? Com o consumo da erva. Mas aparentemente, quando ele voltou, ele tava 100%, assim. Isso. Tanto que ele conversa com ele depois. Ah, não sei o quê. E daí ele fala assim, eu não queria mais gostar de erva. Na verdade, eu nem gosto mais dela. Mas eu preciso, porque eu sinto falta, não sei o quê. Aí tu pensa assim, porra?
Pô, é meio triste, cara. E ele fala assim, pô, o cara podia ter tirado isso de mim, mas ele não quis tirar de mim. Tipo, porra, cara.
Mas eu não posso reclamar, porque se eu reclamar, ele pode vir isso, e me matar.
Exatamente. Caraca, muito foda.
Na hora ela foge, né? E depois ela desce e tá o norte, assim, no bar sozinho, tudo
sim,
vazio.
De boa
e
ali, sentadinho.
Que ele começa a falar isso com ela.
Isso.
E novamente ela sente uma pena dele, né? Porque ele não faz nada de mal, segundo ela. Só tá lá sentado e tá meio que ele reclamando. E que nem vocês falam, né? Tipo, ele podia ter me tirado o desejo da erva, porque ele podia, né? Podia ter curado e tal, mas...
Uhum. E o pistoleiro fala mesmo... Esse diálogo aí que tu falou agora da Ellie, assim, ela tem o mesmo diálogo com o pistoleiro, né? Que ela fala também, ele deixa ele aí, ele não tá fazendo nada, ele... Tipo, quando ele dá a moeda lá, fiz errado, não.
Ele não rouba.
Esse cara aí não...
É tipo, não tem perigo ele ficar lá sozinho, não. Norte não rouba.
É.
Aí que ela recebe o bilhete também. Com anotações nas palavras do Homem de Preto, né?
Sim, só que antes ela, quando ela tava, tipo, rolou o ritual e ela foi se esconder. Uhum. Aí, beleza, o cara tá vivo. E ela fica pensando, meu Deus, o que será que ele viu no inferno?
Isso.
Aí quando ela volta, o cara tá lá e tal. Aí o cara dá um bilhetinho pra ela. E é engraçado, porque desde esse começo, ele te dá a ideia de que tudo que é associado ao velho mundo vale muito dinheiro. Ou tem um valor muito bom. Como o papel.
Ah, sim.
Ela fala que papel vale muito.
Papel vale muito, é isso.
Aí dá um bilhetinho. E no bilhete tá escrito no Alice. Aí, tá. Como é que ele sabia meu nome? Aí abre assim. Ah, eu deixei uma palavra no cérebro dele. Se você falar 19, ele vai te falar tudo que ele viu no inferno. Porra!
Tudo que ele sabe, né?
É, no após-morte, né? Ele não, eu acho isso. Que ele não usa o termo inferno, né? Isso. Mas é na pós-morte...
Tipo... É, tipo, tudo que ele viu do lado de lá.
Sim. E daí, só que isso ia enlouquecê-la, né? Se ela perguntasse. E ela ia ter que conviver com a dúvida. Mas, segundo... Tipo, ela já sabia, assim, meio que, mais cedo ou mais tarde, ela ia acabar perguntando, né?
Aí fica naquela paranoia.
É. Pô, essa parte tem um questionamento muito bom, porque ele traz aquela ideia do se eu falar, não faz isso, tu vai pensar em fazer aquilo. É muito foda isso, sabe?
Sardo, é mais profundo que isso. Não é o negócio de fazer, porque o fazer você consegue conter o impulso.
Isso.
Mas pensar não rola, cara. É igual eu te falar assim, não pensa na sua avó de biquíni.
Isso, aí tu pensa na avó de biquíni.
Exatamente.
Nossa, e acho que ele fala isso depois em alguma parte, né? Tipo, não pensa na tua mãe fazendo não sei o quê.
Isso. É, exatamente.
Ele não fala durante o livro?
Fala, sim.
Aliás,
exatamente, é isso que a gente tá falando.
Aliás, falando desse não sei o quê, a gente devia fazer um adendo aqui, né? Esse livro definitivamente tem um linguar não family friendly.
É verdade. É legal, assim, legal porque é diferente da maioria dos livros que a gente já leu, né? Ele usa palavrão, é uma leitura diferente. Não sei se teve algum outro, assim, nesse estilo aqui no marca-página. Talvez um pouco do 7.
É, e vocês viram que o Homem de Preto assina o bilhete como Walter das Sombras?
Pois é. Será que esse é o nome dele mesmo?
Não, é de onde ele veio, gordo.
Agora...
Tira
a da aí, sombra, Walter. É verdade. O Roland de Gilead e o Walter das Sombras.
E daí o tempo volta à passagem de quando a Ellie está falando com ele, né? Porque daí acontece esse negócio, um tanto tempo depois o pistoleiro chega.
Sim.
E a cidade já tá num, digamos assim, num desenrolar estável já.
É, já voltou a ser uma rotininha, né? O norte vivo e ele estando lá e tal. Aí o livro volta pra cena do Roland falando com a Ellie, né?
Uhum.
E ele diz pra ela não falar o número e tal, porque com certeza é uma armadilha, mas tipo, ele mesmo não é bem uma armadilha, porque ele avisa, né? Ah, se tu falar vai dar ruim, né? Então...
Sim, exatamente.
Mas, mas ele pensa assim, porque com certeza isso faz parte de uma armadilha pra ele também, né? Porque ele ter colocado, como se o Homem de Preto tivesse colocado a ele ali, sabendo que eles iam ter um relacionamento.
Uhum. Isso aí.
É, ele fica toda hora nessa ambiguidade aí, né, de, pô, será que eu tô fazendo isso porque o cara quis que eu fizesse isso, sei lá. Fica toda hora se questionando com relação a isso,
uhum.
né. E aí mostra, a gente tem o relacionamento dos dois, né, que vai, são 3 dias, né, 4 dias ali, que ela vai conversando com ele, mostrando pra ele, falando que não quer que ele vá embora, né, que, uhum. acho que porque ela nunca, em nenhum momento ela tem alguém que se importa com ela, também tem uma parada assim, né,
uhum.
e aí ele demonstra um certo carinho, uma hora com ela, né?
É que assim, na verdade, essa parte me incomodou, assim, durante a leitura, claro, antes de ler o resto, né? É, me incomodou um pouco porque eles levantam, assim, e daí o Roland meio que vai se arrumar e ela começa, tipo, ai, não, tu não vai embora, né?
Isso,
Tu vai ficar mais um pouco aqui comigo, né? Tu não vai me deixar aqui sozinha agora, né? Por favor, não vai embora, não sei o quê. É, eu conto mais coisa pra ti e aí a gente dorme junto de novo, tipo, parece que ela fica meio que suplicando, assim, pra ele.
Sim.
E também, isso assim, é porque acho que diz que ela não... Assim, quando o Roland chega no bar, que ele encontra ela, ele não sente, tipo, um desejo por ela, não mostra isso, né? Tipo, quando ela fala assim, ah, se tu dormir comigo, eu te conto tal coisa. Daí ele olha ela, assim, de cima a baixo e fala assim, ah, tipo, né? Nem muito bonita, nem muito feia, não...
Quando era mais nova, devia ser bonita.
É, isso, ela até fica meio sem jeito, assim, né? Tipo, ah, não olha assim pra mim e tal... Mas eu achei bizarro, porque, tipo, não mostra nenhum tipo de interesse do Roland nesse momento.
Sim.
É sempre ela, é sempre a visão dela, assim, mostra muito, tipo, os pensamentos dela, tipo, ela querendo que ele fique, e ele, tipo, bem frio, assim, né, que nem a gente falou.
Pensando que ele já deveria ter ido, né?
É, isso. Só que, nossa, aí, tipo, nessa parte tu pensa, pô, esse cara é um otário, ou, tipo, nossa, King, pra que escrever... Uma mulher assim, sabe? Tipo, o estereótipo de tipo, ai, não vai na tua missão, fica comigo, a gente vai ser feliz, esquece o teu trabalho, sabe? Tipo, pra que fazer isso? Tu pensa, né? E sendo que ela é, tipo, pô, mulher cuida ali do bar sozinha, praticamente dela, e faz as paradas, e lida com um monte de gente. Só que depois, com o passar dos capítulos, assim, tu vai conhecendo cada vez mais o Roland, tu vai entendendo, assim, sabe? Que às vezes, naquela parte, ele tava em silêncio, falando, tipo, não, eu tenho que ir embora. Mas, tipo, ele não tava assim, ah, eu tenho que ir embora, mulher chata. Ele tava, tipo, assim, eu tenho que ir embora, tipo, já perdi muitas pessoas que eu amo, tipo, melhor eu não me envolver mais, essas pessoas vão sofrer, tipo, eu queria ficar também, mas eu não posso, tipo... Tem um monte de coisa que parece que tá passando na cabeça dele, mas que naquela parte ali ele não descreve, sabe?
Sim, e também daqui a pouco tu já conhece um pouco mais da história da mulher.
Sim.
Depois conhecendo o personagem, tu vai entendendo melhor ele, assim.
É interessante, né? Porque aí agora a gente entra na parte que ele começa a fazer uma investigação sobre o que, que tem depois do caminho lá, onde ele tá indo. Aí primeiro ele vai falar com o cocheiro, que aparentemente é um cuzão.
E quem não é, né? Nessa cidade, né? Tirando acho que só ele, que salva o norte, que coitado, não fez nada e só se fudeu. Na vida inteira ali.
Uhum.
O resto...
E depois a gente tem uma pequena historinha do... um aprofundamento da história da Ellie, né? Que é quando ele tá no... O pistoleiro tá no quarto com a Ellie. E daí o Shebe abre, escancara a porta e entra no quarto com uma faca.
Isso, pra matar o pistoleiro, né?
Isso. Aí como o pistoleiro é um samurai xablau lá, ele faz um movimento ninja e quebra o pulso do cara. Beleza. Aí, ali talvez tu comece a associar assim. Tá, ele trabalha num lugar onde ela é a dona, mas o nome do lugar é o nome dele.
Eu acho que tinha falado antes já sobre ela, sobre ser o pianista. Acho que quando tá falando, tá tocando piano, a Ellie fala pro Shebe alguma coisa assim. Aí, tipo.
Eu tive que ler muitas vezes pra entender quem era. Tipo assim, quando eu vi que ele, quebrou o pulso do Shebe lá, deu puta merda, quem é o Shebe, tá ligado? Aí eu voltei, é o cara que tocava o piano, que eu. Mas assim, aí que eu fui perceber, sabe, que, ela tinha um relacionamento com ele e tal.
Uhum. Aí deve ter uma dica do, talvez, do início da vida do pistoleiro ali, né? Porque o Shebe, ele já, o pistoleiro já viu o Shebe antes, né? Ele fala, você estava em tal lugar, em tal dia, fazendo não sei o que com fulano. Aí o Shep assim, ah, mas você só deveria ter 3 anos, alguma coisa
isso,
assim.
Isso,
uhum, é. E daí o pistoleiro só fala saia.
Que tem, e tem uma mulher envolvida nessa brincadeira aí também, né? Quando ele fala alguma coisa lá, tem uma mulher envolvida.
Sim. A Susan. Susana.
Que parece alguém porque o pistoleiro se afeiçoou em algum momento.
Assim.
Isso. No momento ali, o que dá a entender é que como ele era pianista, ele viajava por várias cidades tocando, né?
Sim, exatamente.
Tipo, fazendo apresentações, assim. Aí por isso ele pode ter cruzado o caminho do pistoleiro. Uhum. Em vários momentos, assim. Tá, daí depois eles chegam e ele vai visitar, tipo, uma igrejinha que tem.
Uhum.
Nesse vilarejo. A Ellie não acompanha ele e tal, porque ela diz que ela acha, tipo, besteira, assim, que é
uhum.
um monte de maluco. Ela é a que pensa mais diferente ali, né, parece.
Sim. Na cidade, sim.
Porque daí ele chega lá e tá, tipo, meio que toda a cidade, tá, ele fala que tá uma velha, não sei se era uma pessoa, tipo, uma pessoa velha, mais gordinha, assim, e pregando, como se fosse, sei lá, um pastor, uma coisa assim, e ele fala que sente uma atração estranha por ela, né.
É.
Uhum. Eu achei estranho, inclusive.
É, porque meio que ele estranha, acha também, né?
Uhum.
Se sentir assim.
Pela descrição, parece que ele acha estranho, mas mesmo achando estranho, ele sente uma atração.
Isso.
Então vai entender.
É, provavelmente coisa do Homem de Preto, né?
Uhum.
Enfeitiçou, assim, alguma coisa assim.
Sim.
E aí, acho que logo depois ele vai.
Esse arco todo é mó estranho, né? Porque ela tá pregando ali, dizendo que, ah, tem o Satanás, tem o intruso, papapá.
Uhum.
E ele vê que tá todo mundo naquela igreja, inclusive. Algumas pessoas, tipo o Shebe, que eles deu a entender que ele já sabia que, tipo, pô, esse cara não tem nada a ver. O que ele tá fazendo aqui?
Uhum.
Eu não sei, pra mim pareceu um culto evangélico daqueles extremistas padrão, assim.
Isso, o que eu acho que deu pra passar ali é que tá todo mundo interessado pra caralho naquele negócio, né? Tanto que daí depois ele resolve uhum. investigar, tipo, pô, não, o Homem de Preto deve ter feito alguma coisa aqui. E aí depois ele volta lá na casa dela, lá mesmo.
Ele pergunta pra ele quem é a mulher, né?
Isso, é.
Quem é a mulher e de onde ela veio.
Isso.
Aí ele, não quero falar, não falo.
Isso.
Tá bom, ela veio do lugar pra onde tu tá querendo ir. No caso, o Sudeste.
Isso, daí ele vai lá falar com ela pra tirar essas informações dela, né?
Uhum.
Aí quando ele chega lá, e outra descrição bizarraça também.
Nossa.
Chega lá na casa da mulher lá, ela tá numa igreja, numa cadeira de balanço de ferro.
De balanço de ferro.
Aí ele se aproxima dela.
E daí ela fala que o homem de Deus avisou ela que ele passaria ali.
Isso, é. E que ela tá com... Como é que é? Alguma coisa rubro? Não, vermelho.
Que ela tá com o filho rubro.
Filho rubro.
Alguma coisa assim.
É, uma coisa assim.
Que é o menino dele.
What the fuck?
Ela fala, tipo, filho príncipe, né? Uma coisa assim.
Isso.
Sim.
Que ela tá carregando.
Ela parece acreditar fielmente que ela tá carregando, tipo, o próximo Messias.
Isso.
Isso. Só que daí... Meu Deus. Aí, tipo, acontece uma cena maluca. Porque daí ela fala assim... Ah, não. Tu tá aqui. Tu foi enviado pela coisa ruim. E tu não vai tocar em mim, não sei o quê. Tipo, ela fala assim... Ah, eu sei que tu sente desejo por mim. Aí ele fala assim, e algum homem não sentiu? Algum homem não sente?
É.
Aí não sei se é meio aquele negócio proibido de ela ser a que tá pregando, tipo, contra todas as impurezas. E daí fica aquele negócio do desejo de, assim, tipo, de ser proibido, né?
Uhum.
Com aquela pessoa, entendi. Assim. E, meu, daí tem a cena louca, assim, que ele, com uma pistola, abre as pernas dela, sei lá. E não sei o que, que ele faz ali. Mas ele mata o... Tipo, ele tira dela o bebê, né?
Porque, assim, o cara passou ali 2 semanas antes. Passou ali não faz nem 1 mês. E daí ela acredita que ela já tem um bebê.
Uhum.
E daí ele faz o paranauê ali, que não convence tal o que, que é exatamente. E daí ela acha que imediatamente a criança tá morta. Ou seja, claramente, além de não ter noção de tempo, ninguém nesse mundo tem noção de biologia também.
Ah, eu tô dando uma lida nessa parte aqui. Realmente, parece uma descrição de um ato sexual, mas não é, sabe?
Uhum.
Sim, cara, ele pega o cano da pistola e enfia na vagina dela.
É isso que eu tô falando, cara. Parece que não é, saca? Isso aí parece...
Uma metáfora?
Uma metáfora, isso. Mas não sei, pode ser também literal. Eu achei só estranho na parte que eu achei interessante.
Pois é, os ouvintes aí podem falar o que vocês acharam dessa parte.
É, nada de bizarro, né? E aí ela pede pra ele deixar ela em paz, que ele matou o Rei Rubro, é o nome, o gordo.
Isso, exatamente.
E ele matou o Rei Rubro e ela pede pra ele deixar ela em paz e ele disse, e eu deixei. E ele não, e ele deixou, né? Porque é o narrador deus.
É, porque enquanto ele tá fazendo a paranoia, ele ficou perguntando o que que tem lá, o que que tem lá, o que que tem lá.
Montanhas, montanhas, é isso.
É lá, não sei, não vou falar, não vou falar. Ah, tem montanhas. Uma informação igualmente vazia, eu achei, pelo menos.
Pois é. Mas aí, voltando, ele tem a... Ele volta lá pro cocheiro, né? Pra pegar a mula, né?
O jumento. E aí começa a sucessão de eventos de por que que ele sai da cidade, né?
De por que que ele matou a cidade, na verdade.
É, e eles pegaram a Ellie, né, cara? Puta merda. Pra fazer, como é que é? Chantagem, acho, pra ele se entregar e tal.
Pois é, né? Ele chega ali no... Ele chega no cocheiro. Aí o cocheiro tá com cara de, tipo, um cuzão feliz, assim.
É, como sempre, né?
Aí ele vê que o cocheiro tá olhando pra alguma coisa atrás dele. Aí ele desvia. A filha do cocheiro acabou de tentar acertar ele com um tocador de lenha.
Isso. É, né? Todo mundo começa daí, né? Todo mundo pegou pau e pedra e madeira e saiu correndo atrás dele.
Exatamente.
E só que eles pegam a Ellie, só que na verdade não adianta muito também, né? Tipo, ele pressente o tempo todo. O tempo todo parece que ele meio que prevê, assim,
que
o tanto de dias que ele vai ficar lá. Ele sabia que ele ia ser... Sentiu que aquele ia ser o último dia. Ele sentia também que algo ia ter a ver com a Ellie.
Sim.
E, tipo, ele já tá meio que se conformando, né? Porque daí quando ele vê ela, assim, toda a cidade ali tá... Tipo, prenderam ela. Aí ela começa a gritar que não, que ela tinha falado a...
Que ela falou 19 pro norte,
sim. Falou 19 pro bar... E daí, tipo, pra matar ela, porque ela não ia conseguir viver com aquilo e tal.
É. E daí ele fala, tá bom. E ele mata ela.
Ele mata ela e todo o resto da cidade que vem pra cima dele.
E é engraçado, porque eles têm uma noção que a habilidade que ele tem com armas não é simplesmente talento. Ele treinou muito pra isso. Porque ele em determinado momento fala que a cabeça dele tava em completamente outro lugar.
Isso, e os mãos estavam fazendo automático, né?
E que as mãos dele estavam fazendo aquele truque já no automático.
Tipo dirigir, né?
Isso.
Uhum. E quando tu tá dirigindo, tua cabeça vai pra outro lugar.
Oh, meu Deus, se vai.
Não, mas tipo, se eu parar pra pensar agora, tipo, agora, sentar no carro, qual que é a minha primeira ação que eu faço quando eu sento no banco, tipo, além de colocar o cinto, eu sei que quando eu entro no carro, eu faço todo dia a mesma coisa automaticamente, mas tipo, se eu for parar, eu não sei nem se, tipo, se eu primeiro ligo o carro, se eu aperto a embreagem,
sim, é
o que eu faço, sabe? Tipo,
sim.
Pra ele é, tipo, algo muito natural, parece que é uma extensão do corpo dele, isso. Assim, né? Tipo samurai, assim, que tem a espada, a extensão do corpo.
Isso.
Pra ele é a pistola, né? Enfim, ninguém tem nem chance. É.
Não, e também, assim, né? Não tem ninguém...
E ninguém tem arma, só ele, né?
Exatamente, o que eu ia falar agora. Sim. Isso, ninguém tem arma. Todo mundo com um pedaço de pau, gente com garfo, com faca. Tanto que o maior corte que ele sofreu de dano foi um corte na bateta da perna, né? Na panturrilha.
Sim.
A sensação que eu tive foi de que o Homem de Preto passou lá, aí ele colocou, sei lá, uma sementinha na comida de cada aldeão, e naquele momento, assim, todo mundo tá meio possuído, assim, porque... Como se o Roland não tivesse opção. Porque não teria por que ele matar, né? Só que... Por que ele matar todo mundo, sabe?
Eu acho que ele enfeitiçou a pregadora, que era a pessoa que tinha meio que poder sobre todos os outros.
É, isso eu também imaginei isso. Deu pra ela uma... Como é que é? Uma sedução na fala mesmo também. Tanto que quando ele...
Uhum. Ele deu um buff.
É, tipo, ela...
Exatamente.
É, ela botou carisma 20 pra ela.
Ela deu um buff pro bardo.
Aí quando ela fala, ela tem um modificador muito alto. Todo mundo aceita. Inclusive o cara lá, ele ficou meio balançado, tipo, falando que ele tinha, como é que é, um desejo, né? Estranho por ela.
Uhum.
Até, acho que é ela que chega gritando também.
É, né? Ela aparece ali também, que ele é o intruso, que ele é o Satanás.
Encostar tá. Nela. Sim. É, porque ele tava escondido, não sei o que.
É, sim, exatamente, é. Mas isso aí fecha a história desse arco aí na cidade, onde o pessoal matou todo mundo.
Uhum. E todo mundo era, tipo, 20 e pouquinhos homens, 13 mulheres e 5 crianças.
E o Norte tava amarrado em forma de cruz, né? Em cima do bar lá, né?
Não, ele tava crucificado no teto mesmo.
Nossa! E daí ele matou de novo, né? Aí morreu de vez. Ele ainda fala, coitado, teve que morrer duas vezes, né?
Mas eu achei engraçado que aí mostra que o pistoleiro, ele não é exatamente alguém sem emoção, né?
Isso.
Ele só não demonstra tanto. Porque ele se dá o trabalho de ir lá no teto soltar o cara. pra ele ficar no chão como todo mundo.
É. Uhum. E essa parte fecha daí essa historinha, né? E a gente volta lá pro Zoltan e o Colono lá, que aí o Colono parecia estar dormindo, né? E aí ele fala, não, mas daí ele acorda e aí fala que se sente melhor agora contando essa história?
Ele fala, não, porque eu me sentiria melhor. Ah, mas você falou que você é humano, né?
Por que eu teria que me sentir mal, ele fala. Caraca. É porque é o treinamento de pistoleiro dele, né? Pelo que dá a entender. Enfim, aí ele conta isso, aí ele meio que já tem uma direção. Tipo, lá nos contos explica que ele tá indo pra sudeste, em direção às montanhas. Ele fez a parada ali pra descansar, porque ele já tinha andado muitos dias ou semanas, tipo, nem a gente sabe, né? E ele segue a viagem. Aí já na primeira parada, assim, que ele acende a fogueirinha dele, porque ele vai seguindo o Homem de Preto rastreando as fogueiras também, né?
Sim.
Que ele deixa no deserto. E provavelmente ele, tipo, chega à noite, aí ele para, vê as fumaças onde tá, e ele tem indicação de o caminho que é pra ele andar, assim. Daí na primeira que ele para, ele começa a lembrar, tipo, os amigos dele, e ele não dá, tipo, descrição muito profunda, mas, tipo, ele explica, assim, do Roland, assim, pensando nos amigos que ficaram, que, tipo, foram mortos ou deixados pra trás.
Sim.
Que são os que a gente ainda não conhece, né? Tipo, a gente não conhece a história, mas que ele era muito afeiçoado. Aí, aí que, acho que até, não sei se é nesse momento, enfim, mas em alguma parte daí ele vai retomar essas memórias dos amigos e daí nessas memórias entra ele, né? Parece que, tipo, todos então tiveram esse tipo de envolvimento, assim, com ele, né? E a gente conheceu uma dessas pessoas que foi a... A Ellie.
Exatamente.
Aí até bonitinho, né? Que ele fala ali, estavam todos mortos, menos pra ele, né? Tipo, porque provavelmente não tinha mais ninguém pra lembrar da Ellie ali, né? Imagina. Ou mesmo os amigos dele, assim. Os outros, todos morreram. Tipo, não tem uma família nesse mundo, né? As pessoas são bem sozinhas.
Pois é. Bom, o capítulo 2 do livro daí, que é o capítulo que a gente parou, né, ele começa... Ele tem esse cantiga infantil que fica na cabeça dele, né, que de quando ele morava no castelo e tal, na Espanha, uma parada assim, né?
Sim, e porra, cara, essa cantiga que ele tem na cabeça é sensacional, porque ela é um negócio claramente pesado demais pra uma criança, cara. Eu acho que, inclusive, vale a pena a gente citar a musiquinha.
A chuva na Espanha cai sobre o tempo, há contentamento e há também o pranto, mas a chuva na Espanha cai sobre o campo. A vida macula, o tempo santo, todas as coisas que conhecemos mudam e tudo permanece igual, mas seja você maluco ou normal, a chuva na Espanha cai sobre o campo. Anda-se enamorado, mas se voa amarrado e os aviões na Espanha caem de lado.
Aí lembrando dessa cantiga, ele avista o próximo...
Ele tá passando mal pra caramba, né, Nani? Ele tá sem água e tudo mais, né? Tem essas paradas, né? Ele vê os dois galpões lá daí, né?
É engraçado porque aqui a gente tem uma desconstrução do personagem, né?
Sim.
Porque até então a gente acha que o personagem é meio que um super-homem.
Ah, sim, é. Inabalável, né?
De ferro. Aí aqui tu vê que ele tá tudo ferrado.
Que ele tá delirando. Na verdade, ele acha que tá delirando. Tem umas paradas assim também.
É, cada vez mais ele vai humanizando, assim, o personagem aos poucos. Mostrando, né, tipo, as coisas que ele faz e tal. Daí, porque aí ele tá, tipo, quase aí caindo. Aí ele vê o lugar lá. E por mais que ele tente se esforçar pra seguir em frente, ele não consegue, né?
Sim, exatamente.
Ele tá, tipo, em insolação e tal. Por que que ele não quer cair, assim? Porque ele é todo desconfiado de tudo, né? Qualquer um pode ir lá, pode matar ele, pegar a arma dele, coisa assim. Mas, enfim.
E eu acho porque a queda também tem uma questão simbólica, né? E o fato de ele cair... parece dar o ar de desistência daquela... Da meta dele ali, que é pegar esse Homem de Preto. Que ele nem quer matar, né? Isso que é bem estranho, né? Porque ele fala uma hora lá, né? O que tu vai fazer? Acho que o Colono pergunta pra ele lá. Matar o Homem de Preto? Ele falou... Fala alguma outra coisa, sei lá. Mas não é necessariamente matar.
Ele fala que não sabe.
Mas eu lembrei também o que acontece nessa parte. Tipo, por que que ele se esforça tanto? Porque quando ele vê o... Ele avisa o galpão... Aí ele vê, tipo, uma sombra.
Isso, é.
E ele acha que é o Homem de Preto.
Isso, e vai em direção com a arma apontada, né?
Entre aspas, com a intenção de matar, né?
Isso.
Aí ele sai correndo, tipo... Imagina se fosse mesmo, cara. Se fosse o Homem de Preto, tipo, isso é muito... Uma cena muito horrível.
Chega
tipo...
perto, caiu e caiu no chão. Show, galera.
Sim, ele vai correndo todo sem jeito, assim, todo destrambelhado. Tipo, vou te matar. Não vou não, pá. Caí, assim, desmaiei.
Pois é. Mas aí a gente tem um novo personagem, né? Um novo personagem foi introduzido na história, né? Que é o Jake, o menininho, né?
De uns 11, 12 anos.
Isso, é. Que cuida dele, né? Quando ele cai lá, daí ele até fica naquela dúvida, assim, de... Se eu achei que fosse me matar. É óbvio. Tô meio correndo na minha direção, todo estrobelhado com uma arma apontada pra mim.
Mas é engraçado que depois o menino fala, eu pensei em te matar. Tem um forcado ali do lado. Isso. Mas aí eu pensei melhor, se eu te matasse, eu ia ficar com medo de dormir de noite.
Ia ficar sozinho, né?
É. Uhum. Agora, muito louco essa parada que ele tem ali, né? Ele apareceu ali e ele não sabe por que ele apareceu ali. Uhum. Eu simplesmente tava aqui.
O Jake trata ele e daí ele pergunta, o que que tu faz aqui? Ele, antes eu via TV e não sei o que. Tá, como assim? Aí tu fica perguntando, como assim ele via TV?
É, isso. É.
Aí tu descobre que o pistoleiro tem talentos de hipnose, sei lá, tirados do nada.
Pois é, do nada, né?
Aí ele hipnotiza o menino ali, e daí mais uma vez aquele negócio de contar a história do personagem do ponto de vista de um narrador onisciente, assim.
Sim.
É, só que dessa vez faz mais sentido, porque é como se o Jake tivesse dormido, né?
Uhum, sim. É engraçado que daí tu descobre que o menino é como se fosse do nosso mundo, assim.
Isso,
do nosso tempo. Daí vai contando a história dele.
Até os problemas dele, né? De família e tal.
Sim, os problemas normais, assim.
Ele fala que ele tinha, tipo, uma cozinheira que era a única pessoa que ele gostava, assim.
Uhum.
Que era a cozinheira da casa e tal.
Ele é filho de uma família rica e é aquele estereótipo de é um filho que os pais não se importam, então eles gastam dinheiro pra outras pessoas se importarem com ele, sabe?
Isso, exatamente.
E daí é uma...
Nossa.
Né, dentro desse estereótipo é uma criança normal e tal. E daí perto do final da descrição do personagem, da historinha dele, ele morre.
Pois é.
E parece que foi o Homem de Preto. Aí tu fica, como assim?
É,
porque do nada ele tá indo pra escola e daí ele morre. E daí depois ele é atingido pelo carro, né? Tipo, na real,
exatamente,
ele cai já e daí faz parecer que é como se fosse um acidente, porque ele vê, acha o Homem de Preto, daí ele cai e daí, tipo, vem o carro, assim, e as pessoas começam... E daí é uma descrição bem...
Pesada.
Pesadinha, assim, tipo, porque ele fala... As coisas quebrando, sangue,
sim,
jorrando. Ele fala assim que ele perde as funções do rim, sei lá.
Cara, é bem bizarro, cara. É bem bizarro essa descrição da morte dele ali.
E daí depois o homem de preto, que se apresenta como padre e tenta chegar perto dele.
Isso,
E leva ele, acho, pro outro mundo, né? Eu achei bizarra a descrição, só que é muito pessoal, né? E pra mim, pelo menos, fez sentido com ele tá sendo hipnotizado, porque ele vai falar tudo, né?
Sim.
A hipnose é pra isso, né? É pra tu lembrar tudo, assim, tipo, por isso que ele descreve tudo e faz sentido, assim.
A hipnose é pra isso e pra fazer seus amigos pagarem mico, né?
É.
Imitar uma galinha no programa do Faustão.
Enfim, aí quando ele acorda, até por ser essa morte horrível e tal, o Roland pergunta se ele quer lembrar ou esquecer do que ele tinha acabado de falar.
Aí a frase é incrível, né? Não, eu quero esquecer. Porque quando eu morri, eu sangrei pela boca e o sangue tinha gosto de merda.
Sim.
Caraca, uma criança falando isso. É meio estranho, né?
Sim.
Cara, aí eu fiquei pensando, meu, será que isso aqui é pra passar a ideia que esse mundo é tipo um...
Purgatório.
Um purgatório, exatamente.
Na minha cabeça veio na hora, assim.
Sim, é
purgatório.
Tipo...
Não tem como tu fugir disso.
Porque quando o Roland chega naquele colono lá no começo do livro, ele até pergunta, né, se ele acha, assim, que existe, tipo, vida após a morte, coisa assim. Aí ele diz assim, sim, eu acredito e é aqui. Tipo, se existe inferno.
É.
Ele fala assim, eu acredito e é aqui.
Sim, pois é. Bom, o Roland tem essa intuição de levar o Jake junto com ele na aventura, né? Ao mesmo tempo que ele fica pensando que aquilo ali é uma armadilha, né?
Sim.
Do próprio Homem de Preto. Fica toda hora com essa ambiguidade, assim.
Mas ele se sente comovido, né?
Isso. Mesma coisa com a Ellie lá, né?
Isso. E principalmente porque o Jake não teria como mentir pra ele, assim, né?
Sim.
Ele sabe toda a história do Jake.
Isso,
e realmente por que ele tá lá. E ele fica com pena porque...
Isso.
Porque foi, tipo assim... Acho que ele até chegou a comentar que ele tava lá por escolha, né, o Roland, perseguindo o Homem de Preto.
Sim.
Mas o Jake, ele não escolheu, né, tá ali. Acho que o Jake fala isso.
Ele não é desse mundo, ele foi trazido.
É, ele foi, tipo, obrigado, né, daí ele fica com pena, assim. O negócio que eu achei bacaninha também dessa parte, que mostra mais algumas coisas que a gente ainda não tinha visto, é... tipo uma mutação que aconteceu por causa do apocalipse, quando o Roland resolve sair em viagem com o Jake, eles vão abastecer, tipo, pegar mantimentos.
Uhum. É, ver o que tem no porão, né?
Ah, sim.
Que quando ele desce lá nesse porãozinho, tem tipo umas aranhas gigantes, assim.
Aranhas de 16 pernas.
Ah, é verdade.
Até que depois, quando ele sai, ele fala assim, ah, vou deixar aberto e o sol vai tratar de matar essas aranhas.
Uhum. Isso.
Fica, pra mim, pareceu tipo uma mutação, alguma coisa que aconteceu ali.
Mas ele fala mesmo que são aranhas mutantes. Mas é legal essa cena, porque ela dá meio que uma vibe de, sei lá, de magia ou alguma coisa assim. Porque aparece o como se fosse o fantasma da Ellie, né?
Da Ellie.
É,
pode crer.
Eu não tenho anotado o que ela fala.
Pô, e ela fala uma parada massa também, né?
Sim, ela fala que enquanto você viaja com o menino, o homem de preto tem a sua alma no bolso.
É uma frase de impacto, né?
Uhum.
E ele fica meio boladão com isso, né?
Parece deixar entender que enquanto você... Tipo, o menino não é uma armadilha pronta. Mas é como se você estivesse carregando uma carta na manga para o Homem de Preto.
Sim.
Uhum.
Essa é a intenção mesmo.
E daí ele pega alguma coisa ali do porão, né? Uma moeda, uma lasca.
Ele pega latas de carne enlatada.
É.
Mas acho que tem alguma coisa que ele pega e ele guarda, assim, como símbolo. Ah,
é que assim, né? Ele tá ali, aí ele começa a ouvir um grito absurdo. Aí ele olha, tem uma parede ali do porão e do outro lado é areia, né? Terra, areia.
Uhum.
Aí tá vazando areia. Ah, é a fundação da casa.
Tá.
E ela tá ruindo, assim. E o fantasma da Ellie aparece por ali.
Isso.
Aí ele vai até ali e, tipo, ele literalmente soca a parede. E como o negócio tá velho, ruindo aos pedaços, ele consegue atravessar. E daí ele pega. E do outro lado ele agarra alguma coisa e puxa. E é uma mandíbula.
Uhum.
E daí ele
tipo um aço seco, assim, de algum esqueleto.
Aí ele coloca a mandíbula no bolso de trás da calça e vai embora. Aí é engraçado, porque o narrador fala que o pistoleiro estranha, que o Jake nem se incomoda ou não estranha que o pistoleiro fique mexendo com aquela mandíbula de noite quando eles vão dormir.
Ah, isso, é verdade.
Que ele não pergunta,
pode
né?
Pode crer, não pergunta, não fala nada, né?
Ele fala que o Jake é um menino muito quieto e tal.
Como se fosse algo supernatural, né?
Uhum.
Pois é. E quando ele sai do porão, que deu toda essa confusão de cair as coisas e tal, aí o Jake vai correndo e abraça o pistoleiro.
Uhum.
É verdade.
Aí ele já começa a se afeiçoar, assim.
Tipo, não queria ficar sozinho de novo, né?
Uhum.
Ele tava sozinho até esse momento, né?
Uhum.
Pô, agora vocês também perceberam que nesse lugar que eles estavam ali, tinha uma parada de... Parecia mecanismo, pelo que ele fala ali, que é o poço que tinha num dos galpões ali.
Sim, tinha uma bomba num poço, né?
Isso, que parecia uma bomba, mas não, ele não descreveu de maneira ambientada naquele quase faroeste ali.
Sim, ele fala que ela era toda de inox e que ela parecia... nova.
Uma parada fora do tempo, né?
E que provavelmente ela era nuclear, porque qualquer pilha, porque não tinha energia na região,
isso.
Qualquer pilha teria se esgotado há muito tempo.
Isso. Jake e o Roland, eles saem pelo deserto, né? E aí quando eles olham pra trás, sumiu.
Não, eles olham pra trás e tá lá parado ainda, tipo, ao longe. Aí o Jake dá tchauzinho até.
É, sim. Daí ele dá o tchauzinho, daí depois eles vão, andam um pouquinho, olham pra trás e não tem mais nada.
Assim.
E aí o pistoleiro se impressiona ali com a força de vontade do menino. Ele, na verdade, ele faz aquela tipo de aposta, né? Que criança adora, né? Ah, você não vai conseguir carregar água. Coloca no ombro e não fala nada, só carrega.
Uhum.
Aí o menino vai ali, tipo, não fala nada, só carrega mesmo. Até o momento que ele não consegue mais, né?
É, ele diz assim, ah, tu pode ir comigo, só que tu não pode me atrasar, né? Aí, ele é super obediente, queridinho, assim. Parece um personagem bem, bem bacana.
Uhum.
Enfim, o Jake cai, porque ele não se aguenta mais. E o Roland...
Percebe que ele tá meio doente, né?
Tipo, fica comovido, né? De novo, assim, e tal. Daí ele fala, ah, não, vamos... Agora, todo dia, nesse horário, a gente vai parar, tipo, 15 minutos.
Sim.
Aí ele ainda fala, não precisa e tal. Não, a gente vai parar. Aí ele... como ele percebe que tipo, o Jake ia ficar se esforçando, assim, o que ia piorar também, né? Daí ele até ajuda ele a dormir.
Isso, faz aquela hipnose de novo.
Eu acho que ainda essa hipnose vai acabar voltando, né? Porque ela tá dando muitas dicas. E... Ah, daí outra coisa bacana, porque eles começam a andar, aí ele fala que nessa relação ali que ele tá tendo com o Jake, quanto mais ele se aproxima do Homem de Preto, mais ele perde tipo, o sentido de urgência que ele tinha. Parece assim como se ele quisesse estender o tempo ali, tipo, da jornada, assim, com o menino e tal, que ele agora ele tem um companheiro,
ah,
né?
Ah, sim, aham.
Uhum. E... E fica diferente a questão do tempo, assim.
Ah, ele até faz lembrar a historinha dele ali, né? Que ele começa de novo a lembrar outra parada, né?
Uhum.
É um gancho, né? Essa relação que ele tá tendo com o menino ali agora, ele faz lembrar o...
É um gancho pra aprofundar a própria história do pistoleiro, né?
Isso, é. E daí vai lá pro agora um outro...
Uma outra realidade, né? Mais antiga.
É, outra lembrança mais tempo. Antiga, né? Que é o do Cuthbert, o Cort e o David, né?
Que é que introduz a história do próprio pistoleiro, né? Que mostra que ele era alguém treinado pra ser isso desde criança.
Isso, aham.
Uhum. Que ele morava num castelo, assim, né? Como se o pai dele fosse o rei. E ele seria o futuro a assumir, assim. O Cort é o cara que treinou, ele é o amigo dele, o Cuthbert.
Uhum. E David é o Falcão.
Quando eles tinham, tipo, 12, 13 anos.
Isso.
E David é o Falcão.
Uhum.
Aí mostra, assim, que o Cort, ele era um cara bem exército, assim, uhum. né?
Isso, diferente, né?
Linha dura, assim.
Nossa, linha extremamente dura, hein?
É, dando porrada na cabeça do Cuthbert ali, porque... Quanto do Falcão lá, na brincadeira com o Falcão lá. Desafio, né? Sei lá.
É, porque parece que eles têm que soltar, tipo, na hora certa. O Cort pega e liberta uma pomba, e daí o Cuthbert tinha que ter soltado o Falcão na hora pra ele pegar a pomba.
É, tipo, ele meio que vacila. Isso. Né?
E daí ele meio que vacila e o Roland tem que ir lá e ajudar e tal, tipo, desprender o...
Um Falcão. Né?
Falcão, isso. E daí ele ganha, tipo, estrelinhas por isso e o outro leva sopapo.
Uhum. É, ele dá uma punição pro Cuthbert que ele não pode jantar nem tomar o café da manhã do outro dia, né?
Isso.
Apesar disso, eles vão pra uma cozinha específica onde tem um cara que não é amigo do Cort.
Que dá comida escondido.
E que o Roland sabe que vai dar comida pra eles, né?
Uhum.
E aqui a gente tem uma questão interessante. O cara fala que ali tem um fogão elétrico que é um dos únicos 6 eletrodomésticos no reino.
Pois é.
Ah, é verdade.
E aí, tipo, isso te dá uma noção como até mesmo o passado do Roland é muito no futuro, sabe? Já é num futuro meio desgraçado.
Ou não, né? Porque eu não consigo entender. Pois é, às vezes pode ser, né? Tá certo? Às vezes pode ser, tipo, um futuro tão grande que as coisas já foram sumindo e virou tudo arcaico, uhum. né?
A gente comentou, assim, no primeiro cast, né?
Porque pra mim eu tenho a sensação, por causa que ele contou a historinha do Jake lá, que ele trouxe o Jake do outro mundo, como se essas coisas também viessem de outro mundo, sabe?
Sim.
Pode ser também.
Não que eles pertencessem àquele mundo.
Faz sentido também.
Faz sentido mesmo.
Já sabemos.
Uhum.
E a cidade ali é tipo a cidade velha, né? Ali, tipo, onde tem o castelo, acho que é Gilead, que ele fala.
Uhum.
Que é onde eles estão treinando e tal. Uhum.
Aí eles vão lá comer. Aí enquanto eles estão comendo escondido, alguém chama o cozinheiro. A cozinheira fala, falem ali com a fulana e ela vai dar toque pra vocês. Aí o cozinheiro sai. Pra falar com quem chamou ele. Aí eles, os meninos vão, falam com a fulana e eles vão comer escondido em algum lugar. Aí eles vão comer embaixo de uma escada aleatória que tem pela região ali da cozinha. Aí aparece o Hax, que é o cozinheiro, falando com o soldado. E daí dá a entender, eles não ouvem a conversa completa. O que eu achei muito bacana, porque tira aquele elemento
parece
de todo mundo...
o áudio do Temer, né?
Eu achei muito bacana essa parte... Porque eles não ouvem perfeitamente. E isso dá um tom de realidade na parada, sabe?
Sim.
Uhum.
Daí, mas eles conseguem estocar que o que eles estão ouvindo da conversa é que o cozinheiro vai colocar comida envenenada pra todo mundo do reino.
Isso, é.
É não desse, acho que de uma... Não é de outra cidade? É daquela
assim,
cidade
principal? Assim, é em Talton. Talvez Talton seja, tipo, a região e Gilead seja a cidade principal.
Sim.
Porra, mas como que ele vai envenenar Talton, tipo, a província inteira?
Envenenou a carne?
É, acho que era essa ideia mesmo, era envenenar a carne pro reino matar todas as crianças, uma parada assim também, né?
Uhum.
Não, mas porque ele até... Não, mas é porque ele fala assim, é a carne que vai pra Talton. Daí ele pergunta se tem crianças lá.
Então eu acho que me encabonei aqui.
Aí ele fala que sim, eu acho que é um local específico.
Pode ser também. Talvez mais pra frente ele cite.
Aí que tanto é que é meio que o que revolta o Roland, sabe? Tipo, que ele fala depois que ele ficou com um sentimento muito de raiva, assim, de ódio. Tipo, bem na hora que ele diz, assim, que tem crianças e
isso.
Só que é o mal necessário.
Por assim. Ele teria matado os dois ali, né?
Pois é, né? E eles vão fazer isso tudo em nome do homem de bem.
Pois é, né? Quem é esse homem de bem? Será o Walter das Sombras?
Ele dá um nome pro homem de bem. Ele fala que, é um bruxo.
E ali eu achei engraçado porque o Roland, ele fala muito mais dos sentimentos dele ali, dele criança, do que nas outras partes do livro. Ele diz que ele ficou com muita raiva, que ele quis na hora pular no pescoço do cozinheiro ali, tipo, porque ele se sentiu traído, né? Ele fica assim, meu, é o mesmo cara que me ajudou tal dia, que me deu comida não sei quando.
Ah, sim, é isso mesmo.
E daí ele olha pro amigo dele, pro Cuthbert, e ele diz que o amigo dele tá, tipo, com um olhar assim de como se já soubesse o que teria que ser feito, assim, que seria um olhar de pistoleiro, tipo, como se aquilo fosse tipo, uma surpresa acontecer. Sei lá, eu não entendi direito se foi isso que Stephen King quis dizer, sabe, com aquela descrição. Porque daí depois eles vão lá e deduram, né, o cara e tal.
É, ele tem a conversa com o pai dele, na real, né? O Holland, ele fala com o pai sobre o cara ali com relação ao enforcamento, né? Que o cara vai ser enforcado, que ele foi dedurado e tal. E ele pergunta ali pro pai se
ele pode ver. Eles falam pro corte também, né? E daí o corte meio que obriga eles a irem ver bem de perto. Ele dá um pão pra eles e fala, quero que vocês joguem esse pão, né, embaixo dos pés dele.
Naquele momento da conversa do Roland com o pai, tem uma hora que o pai pergunta o que que motivou ele a dedurar, né, o Hax. E aí acho que o Roland fala, ah, sei lá, fiquei com tanta raiva que eu mesmo quis matar ele na hora. Aí o pai dele responde assim, ah, não é um motivo nobre, mas é, sei lá, melhor do que qualquer outra coisa. Não tem um diálogo assim?
Tem, exatamente. Meio que o pai dele fala que talvez fosse melhor ter deixado todo mundo morrer, que, ao invés de dedurar ela. Ou pelo menos foi isso que eu entendi. Aí ele fala que não, que isso não seria o certo, porque ele ficou com muita raiva na hora. E ele mesmo queria matar o Hack.
Isso, é isso mesmo.
Aí tem a partezinha lá dele e o Cuthbert, eles vão lá pra onde vai ser a execução. Mas tipo, eles vão muito mais cedo.
Isso.
Daí eles chegam lá, ficam num lugar próximo. Aí o pessoal começa a chegar. E é engraçado, porque aparentemente a execução é um evento público.
Sim.
As pessoas vão e fazem piquenique. Levam um paninho pra sentar em cima, suas cestinhas de comida. E tanto que o Roland, ele se questiona se isso é educação que ele tem aprendido, assim. Se isso é um reflexo. Você vai esse tipo de comportamento.
É, pois é.
Se questiona.
Aí eles vão lá, ficam ali, tipo, relativamente perto. Aí ocorre a execução e tal. E pouco depois que ocorre a execução, o cara que matou ele, tipo, já começa a recolher as coisas, as pessoas começam a recolher suas coisas pra ir embora. Aí eles também cortam um pão ali e vão ali embaixo, e jogam ali embaixo do pé do cara.
Pô, essa parte eu fiquei ali, cara, eles jogam o pão embaixo do...
Eu não entendi.
Do cara ali pendurado e tal, justamente pra chamar os...
Os pássaros.
Pássaros, né?
Os que... corvos?
Foda, né? Eu achei bem foda. Pô, que merda de situação.
Sabe por quê? Porque eu fiquei confusa, assim, na hora. Porque o corte fala, ah, vocês vão lá e vocês têm que colocar o pão no pé do coisa depois que acontecer a execução. Aí eles chegam lá mais cedo, os dois. Aí eles ficam meio que naquele desafio de criança, tipo, ah, vamos subir lá na guilhotina, vamos subir lá. Isso, e tal. É. Aí até que o amigo dele fica, tipo, se cagando, tipo, ah, eu não queria estar aqui, vamos embora e tal. Aí o Roland chega lá, pega uma frestinha da madeira.
Isso, é aí que ele pega, né? Pega e guarda, pode crer.
Igual, engraçado, né? Igual ele faz depois lá, que ele pega a mandíbula e guarda. Isso, tipo, sei lá, o bicho nessa, tem, deve crer. Ter uma... Uma caixinha de lembrança, assim, tá ligado? Que ele guarda.
Uau, que lembranças legais.
Sim. E daí eu não tinha entendido direito, porque daí o guri começa a se cagar todo. Enfim, aí eles voltam, mas eu achei que naquela parte eles já tinham que levar o pão, porque a descrição eu achei que ficou bizarra, assim, sério, desse capítulo. O King me fez ler, tipo, umas 2-3 vezes, assim, pra eu conseguir entender. E eu não entendi, né? Agora, assim, com vocês falando, assim, eu só fui entender quando eu li o último capítulo, que eles falam que daí eles foram lá e jogaram no o pãozinho, mas eu também não tinha entendido pra que era o pão, sabe? Tipo, ele não deixa... Sim. Pra mim não ficou claro, sei lá.
E nesse último capítulo também, ele fecha com aquela relação de o Holland, ele se vê como ele preparado pra ser o pistoleiro, né? E o Cuthbert, não, porque o Cuthbert não quer ver, quando ele chega ali antes, né, da execução, né? O Cuthbert não quer olhar e ele fica meio bolado com a situação e tal. Quando a aproxima lá o Rex lá na... com olhos vendados e tudo mais. E o Roland faz, assim, aquela coisa assim, ah, tipo, ele ainda não está preparado, mas aí depois que tem a execução, eles querem ir lá, voltam lá pra levar o pão lá, né? Até fala que se ele voltar sem botar o pão lá, vai dar ruim pra caralho. O corte vai...
É, tipo assim, se a gente não colocar o pão, o corte vai matar a gente, cortar em pedacinho. É,
aí ele volta e aí ele fala que agora o Cuthbert tem os olhos de pistoleiro de volta, né? A mesma situação que tinha acontecido lá no... lá quando eles estavam embaixo da escada lá, que eles ouviram o Rex conversando com o guarda.
É, daí esse é o... o conto assim, da infância do Roland. A gente descobre um pouco mais o treinamento dele, entende melhor também porque que ele é tão frio, né? Então.
Isso. Ele foi treinado pra isso, né? Uhum, pra ser desse jeito, né? Dá pra ver claramente isso. O fato de chegar lá, olhar a execução de perto. Depois de ter acontecido a execução, tu vai lá de novo, lá no lugar, coloca o pão, saca?
Uhum.
Mas engraçado que ele é um cara assim, só que ao mesmo tempo ele não é totalmente racional, né? Ele tipo, é um cara frio, mas ele também é sentimental, porque... Não digo assim só pelo lado... Ah, não, não é. É emotiva a palavra.
Sim.
Porque que nem quando ele fica com raiva do Hax, quando ele se sente mal por tal coisa, quando ele fica com pena das pessoas e tal.
É, tem sim. Não ignora totalmente as emoções, né?
Frio, né?
Isso,
é. Uhum.
Por isso que é legal, tipo, quando tu conhece um personagem que ele é frio, é mais legal ainda tu conhecer as partes, assim, quando ele é afetivo, né?
Sim. É. Então, pra gente poder se preparar pro final desse livro, né? Vamos fazer aqui um levantamento do que a gente gostou, o que não gostou. E faz aí a previsão pro que tu acha que vai acontecer nessa história. Começa contigo, Igor.
Eu tô meio que imparcial sobre esse livro. Porque até então, Stephen King é um dos meus escritores favoritos. Apesar disso, eu nunca tinha tocado em A Torre Negra. Ou seja, eu gosto do modo como ele escreve. Apesar de que esse livro, ele parece escrever de uma maneira um pouco diferente. Eu tenho gostado do livro, mas eu talvez... tenha me incomodado um pouco com o passo que a história anda. Esse negócio meio Naruto de tantos flashbacks.
Uhum.
Eu consigo ver o Caio me tendo um chilique depois, porque eu tô comparando Torre Negra com o Naruto, mas tudo bem. Enfim, o ponto é, eu tenho... O livro, até agora, pra mim, ele tem passado a barreira do aceitável, mas ele não chegou exatamente em gostei muito ainda,
uhum,
sabe?
Sim.
Eu acho que eles não vão pegar o Homem de Preto na montanha. Eu acho que vai ser, tipo, só depois. E que provavelmente vai ter um embate, provavelmente, pouco depois da montanha. Eles vão alcançar o cara, vai ter um embate. De alguma maneira, o Jake vai morrer. Provavelmente vai ser aquele negócio, ah, tu quer me pegar agora? Tu quer que o menino sobreviva? Aí eu acho que ele vai optar pelo menino sobreviver, o cara vai fugir e mesmo assim o menino vai morrer.
Ô, louco! Ó.
Esse gordo aí.
E daí volta aquela caçada, assim. Eu acho que é isso. Não consigo prever muito mais além. Afinal, eu adoraria chutar o que tem depois da montanha, mas se nem o pessoal do livro sabe, quem dera eu. E Tony, o que tu achou? O que tu acha que vai acontecer?
Bem, falando nisso, a gente não citou em nenhum momento a Torre Negra, né? Eles citam.
Ele fala um momento também, só o Roland, né?
É, pois é, não tem nada. É que eu lembro que ele falou assim, em todos os lugares devem ser tal coisa, menos em a Torre Negra, talvez não. Tipo, a Torre Negra não, a Torre, né, que ele fala.
Uhum.
Mas enfim, não consigo lembrar. Eu acho que vai ter algum conflito também com um Homem de Preto ainda nesse livro. Pra ter algum diálogo, assim.
Uhum.
E eu acho que, e na verdade eu espero que, tenha um diálogo pra gente entender por que que o Roland tá perseguindo ele, além de eu achar que é por causa do... Não sei se ele já falou que é por causa que ele tá meio que guiando o Roland até a torre, né?
Uhum. É o que parece, né?
É, parece que ele vai pegar... Quer pegar o cara e, tipo, fazer igual ele fez na cidade lá, de interrogar, né? Uhum. Ah, pra onde que é a torre? O que que tem na torre?
Fazer igual ele fez na cidade, um massacre.
Porque eu não acho que a gente saiba o que tem... Ou que ele saiba o que que tem na torre, né? Tipo, ou por que ele tá indo pra lá, né? Ele não sabe ainda.
Uhum.
Bom, então, espero que a gente consiga descobrir essas coisas. Mesmo que eu tenha certeza que se a gente descobrir algo, vai ser de uma forma metafórica.
É, que ela vai vir por meio de um easter egg.
Uhum. E outra coisa que eu queria ver nessa segunda metade do livro é os flashes...
Flashbacks.
Que seriam as histórias dos amigos que ele cita, da Susan e do... E dos outros nomes lá que ele fala.
Acho que isso aí vai ter sim, Annie. Uhum. Sabe? Essa parte que ele fala nessa outra cidade ali, onde ele encontrou o Bert... Bert não, é o... Shed.
Uhum.
Eu acho que vai ter um flashback justo dessa parte aí, sabe? Onde o Kurt ainda tava vivo e tudo mais, né?
Faz sentido. Pra fechar a conexão do personagem.
Uhum. E também pra gente conhecer melhor, né, o Roland.
Aham, sim.
E eu acho que em algum momento importante o Roland vai usar aquela hipnose dele lá. E que talvez apareça de novo o nosso mundo, que é o mundo do Jake. Eu não sei, talvez pode ser que o Jake retorne pra lá, tipo, porque não sei se existe uma forma, né? Porque a gente conhece o Jake ali, sabe que ele tá ali, que ele foi trazido à força.
Sim.
Só que em nenhum momento é citado se tem como o Roland ajudar ele a voltar pra onde ele morreu.
Uhum.
Tipo, não tem como, porque ele morreu, né?
Pois é, eu acho que não tem como mesmo.
É Caverna dos Dragões, ele morreu lá e foi pro purgatório.
É.
Talvez algo além daquele mundo que existe ali. Porque pra que outro lugar ele iria? Será que o Homem de Preto é tipo um ceifador, então?
Pode ser, a gente não sabe.
Pode ser, né? O Anjo da Morte.
E o que vocês acham que tem atrás da montanha? Porque ninguém sabe o que tem do outro lado da montanha.
Não consigo opinar sobre
a
isso.
A torre. Sei lá, vou fazer um chute assim, né?
Vai ter os antigos.
Atrás da montanha tem só a torre. A torre ela é tão larga que ela ocupa todo o espaço atrás da montanha.
É, o que eu gostei é que, meu, não é nada do que eu poderia imaginar, assim. Tipo, eu acho muito difícil explicar o que é esse livro pra alguma pessoa. Tipo, é um livro sobre um pistoleiro que ele anda atrás de um cara.
Sim.
E daí faz uns flash pra onde a gente vive e daí tem uns elementos, assim... tô achando bem diferente, assim, tô gostando. Gostando também porque ele é fantasia. E eu gosto quando os livros criam termos que façam você emergir na cultura do livro, né?
Uhum.
Que nem... Às vezes as pessoas estão falando, aí acho que ele fala assim, sá,
ele chama...
no fim da palavra, como se fosse um bar.
Uhum. Eles chamam ele de sai também, né?
Sim.
Sai, é tipo, ah, você tá aí, sá.
E aí na minha cabeça só veio pato, sai.
Eu sinto que é tipo umas expressões regionais, assim, sabe? Tipo, ah, tchê, não sei o quê. Enfim, achei bacana.
Sim.
O que eu não gostei é que eu realmente me sinto confusa na leitura de alguns capítulos e eu me vejo obrigada a reler eles pra entender, assim.
Sim.
Porque às vezes ele se perde um pouco na forma como ele descreve os eventos. Porque às vezes quando ele não quer ser muito direto, ele acaba deixando muita brecha, assim.
Uhum.
Tipo, não necessariamente isso é algo bom, sabe? Tipo, é bom quando é pra ser um negócio mais metafórico mesmo. Tipo, fazer tu imaginar o que será que aconteceu ali. Mas eu acho que quando as ações ali têm um sentido específico e tu não consegue explicar direito aquilo, talvez não seja tão legal. Tipo assim, sem tu ter que reler mil vezes ou voltar, tipo... Porque ele fica usando apelidos também, sabe? Tipo, o amigo dele lá, o Cuthbert.
Chama de Bert uma hora.
Daqui a pouco ele chama o cara de Bert.
Uhum.
E daqui a pouco chama de outra coisa, assim. E tipo, não que seja um problema usar isso, né? Porque é totalmente normal da fala do personagem. Só que como são muitos nomes novos, muitos personagens novos,
confunde,
tipo, muita coisa
vezes
acontecendo, assim. E tipo, o capítulo que tem duas páginas, tu conhece quatro pessoas diferentes, assim.
Sim.
É meio loucura. Mas é isso aí, tô gostando. Ansiosa pra terminar de ler e poder... Agora a gente já pode ver metade do trailer. E tu, Sarda? O que tu tá achando?
Eu não me ganhou, assim. Não sei dizer, assim. Acho... A minha sensação que eu tenho, assim, quando eu tô lendo, parece que tá sempre faltando alguma informação. E um excesso rebuscado, assim, pra falar uma frase simples, sabe? Tipo, eu acho que parece um pouco desnecessário, assim, não precisaria. Eu tô procurando aqui, eu até grafei uma frase aqui, por exemplo, só pra mostrar pra vocês, né? Olha só. Ah, e se dissesse a palavra no buraco de inseto cheio de cera que ele chamava de ouvido? Não precisa falar isso, fala só ouvido, caralho. Não precisa, tá ligado? Tipo...
Meu, eu adoro esse tipo de fala.
Caralho, cara, esse negócio me irrita demais, cara. Porque assim, no meio da leitura, ela perde a fluidez. Eu acho, pelo menos assim.
Ah, não sei, cara.
Exatamente o contrário do que a gente viu com o New Game, lá. Tem frases que eu olho assim e penso, meu Deus. Nossa, que enrolaceira pra dizer uma frase. Mas sei lá, é uma questão de gosto mesmo, né? Isso é só a escrita mesmo que tá me incomodando bastante, assim. Com relação à história, ela não mostrou nada, né? Ainda. Então, não construiu o personagem direito, pra mim... Não sei dizer, assim... Eu acho que tem potencial, mas no momento, assim, até onde a gente parou...
É, a gente vai conhecendo bem aos pouquinhos, né, o personagem.
Mas é bem aos poucos mesmo, Ni, meu, a gente tem 100 páginas aqui que a gente não sabe nada do pistoleiro ainda. Contou uma história dele, tipo, parece que contou um arco, sabe, um anime que contou um spin-off, assim? Tipo, sei lá, um filler de Naruto, já que o Gordo puxou aí, tá contando uma história, assim?
Desculpa, Caio.
Porra! porque a gente também parou na metade do livro. Talvez evolua um pouco melhor a história, assim. Ela não é pra ser ruim, mas eu tenho os meus receios de que ele ficará muito nessa questão de lembrança, sabe?
Enrolação, assim, tipo...
Não é enrolação porque tá contando alguma coisa, mas ela conta um passo muito devagar, assim, eu acho. Poderia ser um pouco mais rápido do que tá sendo, mais nesse aspecto.
Já diria o Stephen King, né? Desculpa qualquer coisa.
É que eu acho que, assim, talvez eu tenho o meu receio é que outros capítulos também sejam... Porque o primeiro capítulo teve um flashback, aí o segundo capítulo teve flashback. Aí chegou o terceiro capítulo...
É um flashback dentro do flashback.
Tem um flashback, tá ligado? Tipo, começa a ficar todo assim, é uma maneira muito repetitiva, assim, sabe? Mas eu espero que melhore, óbvio, né? Mas até o momento, assim, é um livro que não me ganhou.
Eu acho que o problema tanto não é nem ter o flashback, mas, tipo, ele não ter um padrão, assim.
É, talvez...
É, tipo, a Úrsula com a Le Guin lá, ela fazia cada capítulo, ela, tipo... Tu conseguia entender, assim, quando ela mudava de personagem, quando ela mudava de perspectiva, quando ela tava contando um conto. Era bem definidinho, né?
É, sim.
Tipo, o Stephen King, ele já... Tipo, capítulo 1... É... Meu...
Às vezes é o ritmo da história mesmo que não tá me convencendo, sabe? Parece que eu sentei pra ler, eu li e eu não absorvi a história, assim... Tanta coisa que vocês falaram aqui, que ou que a gente tem no resumo também, e que eu anotei aqui, mas que são coisas assim que ficou meio, sei lá, meio vagas, não sei.
Passou batido.
Com mais interpretação do que... Ou talvez eu não tenha prestado tanta atenção também, isso também pode ter acontecido, né, óbvio.
É, mas eu acho válido lembrar também que foi, sei lá, escrito por um cara de 19 anos, né?
Ah, é, pode ser.
Talvez.
E que a gente não escreveu nada até hoje.
Isso, tem isso também.
Talvez pra um cara de 19 anos é impressionante, assim, mas...
Também porque é um livro introdutório, tem sempre analiso com relação a um livro introdutório de série, sabe? Porque tem muita coisa que ele vai ter que apresentar mesmo, tem muita coisa, agora...
Uhum. Tem muita coisa que tem que ser explicada, né?
É, daí acaba sendo mais maçante mesmo, né? Uhum. E contar através dos flashbacks talvez não seja também uma das melhores maneiras, não sei. Bom, vamos ver. Mas pontos positivos que eu achei, assim, é que os personagens que estão em... Os coadjuvantes são puta legais, assim, tipo, todos eles têm personalidade, assim, sabe?
Uhum.
O que eu acho que vai acontecer é uma coisa mais parecida com o que o Gordo falou ali, com relação ao Jake mesmo. Ele vai ter essa dualidade de novo, encarar a morte, só que agora ele tá mais apegado ao Jake do que ele tava com a Ellie, por exemplo, que ele se livrou mais fácil dela, né?
Uhum.
Então eu acho que com o Jake ele vai balançar um pouco mais. E no meio dessa brincadeira aí, pode ser essa de, tipo, ele fica vivo e o coisa foge, uhum, sabe? E pode ter até aquele negócio, aquela brincadeira de ele nunca vai conseguir pegar o Homem de Preto enquanto ele estiver com o Jake. Que nem eles falam no... na Caverna do Dragão, que eles nunca vão poder ir pro mundo real com a Uni, por exemplo, que é um unicórnio, porra.
Uhum. Tipo isso.
Não faz sentido, né? Tipo, não...
Uma coisa que eu senti, assim, só agora no final, que a gente acaba com eles ali quase no topo da montanha, é que eu tô com o sentimento que depois da montanha vai mudar o cenário, assim. Eu acho que alguma coisa vai ter que acontecer ali.
Tipo, vai sair de Faroeste e vai pra cidade deserta pós-apocalipse moderno, assim.
É, tipo... Não sei se faz sentido continuar até o final do livro essa caminhada dele, sabe? A gente já entendeu, né? Tipo, sim, qual que é o processo dele, sabe? Talvez seja interessante agora a gente ver algo diferente.
É.
Talvez devido a um conflito mesmo.
A gente tinha até falado num pós-apocalipse moderno, né? Eu achei... Eu acreditava mais nisso. Mas quando ele vai falar ali, parece mais um Velho Oeste mesmo, né? Mundo que ele cria ali, uhum, com as charretes e tudo mais, né?
Uhum, então, isso aí.
Sei lá, talvez se mudasse também ia dar uma perspectiva legal também pra história, né? Porque ele fala ali que, pelo menos não lembro se vocês lembram na sinopse, mas ele fala que é uma mistureba de tecnologia, mistura ficção científica, fantasia, terror, uma narrativa, tipo, bastante coisa, né?
Uhum.
Uhum.
Mas vamos, eu tô aguardando, né? Vamos ver se o livro dá uma virada. Tomara que vire, mas até o momento assim, tá... Então é isso aí, galera, fechamos aqui o segundo episódio da Torre Negra, né, o Pistoleiro. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe. Se você não gostou, escreve aqui nos comentários por que não gostou, a gente vai levantar esses dados aí.
Uhum.
E na semana que vem a gente volta pra daí fechar esse livro e colocar ele de volta na estante, que é o lugar onde ele deveria estar, né? Ou não, né?
É.
Então é isso aí, galera. A gente se encontra na semana que vem. Tchau.
Tchau, falou.
E tchau. Me pegou com a calça na mão, hein? Eu não sei.
What? Quê?
É porque eu tô meio que...
sem calças. Ah.
Não tenho uma opinião formal.
Não imaginei um gordo com a calça na mão.